partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Começa agora o informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo ouvindo o Rádio Armazém. Tá começando mais um informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos. Eu sou Maurício e tá aqui comigo a Manu. E aí, Manu?
Oi, gente!
Hoje a gente vai falar sobre Fordlândia. Para quem não sabe o que é Tibico Altair é esse programa que rola aqui na Rádio Armazém toda quarta-feira às 9 horas da noite, gravado ao vivo também. A gente grava ao vivo no TikTok. E aí, se você quiser ouvir, você pode procurar lá por Tibico Altair no Spotify. Mas o que de fato contém este programa?
Informações?
Informações, verdades.
Segredos?
Artigos do Wikipedia.
Também.
Majoritariamente. Que
inclusive,
é um lugar que tem verdade.
Hoje mas em às dia, vezes, também não.
Sim, mas hoje em dia tem tanta bobajada na internet que a gente precisa ter um templo para ir, um templo do conhecimento onde a gente
Exato.
Vai até ele.
Para se purificar.
Para se purificar, exatamente.
Porque
isso.
A gente passa o dia todo fake news.
WhatsApp,
é,
Twitter,
isso.
WhatsApp.
Daí vem aqui fazer o quê? Uma oração para se botar no eixo de novo.
Wikipedia.
Exato.
Exatamente isso. Se tu passou hoje o dia inteiro no WhatsApp, se tu acessa o Twitter antes de dormir, fica rolando feed no Twitter,
Exato.
Fica todo intoxicado, fica aquela coisa, vá até a Wikipedia. Vá na Wikipédia, preste a sua atenção na Wikipédia, encontre a Wikipédia. E que lugar melhor para encontrar a Wikipédia se não aqui?
Exato, essa Wikipédia sonora.
Essa Wikipédia sonora que é a Tibico Altair, que você
Exato.
Ouve a Wikipédia. Para quem não gosta de ler, tem aí o Tibico para tu ouvir também,
é.
Certo? Então é só procurar por Tibico Altair em qualquer plataforma de podcast aí que tu goste. A gente costuma recomendar o Spotify, inclusive lancem estrelas de avaliação lá pro Spotify. Você que está ouvindo aí esse programa agora, se você está ouvindo no Spotify, pare por um segundinho, separe um tempo de você, abra o seu celular, tá? E aí você vai lá e aí você dá 5 estrelas pro Tibico Altair, ou não?
Mas daí não dá nada também.
Não, posso ser sincero.
Não dá a sua opinião.
Não, pode ser sincero.
Não, sejamos honestos, a sua opinião não é tão importante okay. assim. Se não é pra dar um 5 estrelas ali, não dá nada.
Tá, beleza, então.
Às vezes a gente tem que admitir que a nossa opinião é uma bosta.
Se não gostou, procura a gente na internet. A gente tem Instagram e Twitter que não posta nada há meses.
É,
assim.
E se não gostou também, às vezes guarda pra ti, né?
É. Se tu não gostou, tu encaminha pra um amigo e pergunta pra ele o que ele achou. Porque talvez tu esteja errado.
E aí, se ele não gostou também, tu pensa, será que tu quer confiar na opinião dele?
É verdade. A Fordlândia, inicialmente projeto agroindustrial, é um distrito brasileiro de 14.568 quilômetros quadrados de extensão. Cara,
eu acho, muito engraçado, porque colocar Lândia no final das coisas, uhum. pra falar de tipo, de terra e tal, é uma coisa que a gente não faz mais.
Mas a gente fazia uma época?
Eu tenho a impressão de que na primeira metade do século passado era mais comum,
tá.
tipo Disneylândia,
Sim.
Fordlândia.
Era normal, hoje em dia é tipo...
Uberlândia, sei uhum. lá, que é a terra do Uber, mas foi inventado antes do aplicativo, que não faz o menor sentido.
Que bizarro, vamos ter que ler sobre qualquer dia desses. Mas é que é uma vibe de, hoje em dia tu usa ainda Lândia, mas com uma vibe meio irônica,
uhum.
sabe? Tipo, tu ainda usa Lândia,
mas quase
é meio irônica.
Sempre meio pra desfazer da coisa, do tipo, ah, Cracolândia.
Sim,
sabe?
Sim, Cracolândia horroroso. Ó, aquele que falou que tu é 8 ou 80, Manu. É isso mesmo. Ou tu dá 5 ou tu nem avalia. Saúde.
Ou tu dá 5 ou tu cai no soco também.
É, dá pausa. E se tu não quer dar 5 também, dá pausa e vai embora, tá tranquilo. Minha loja favorita, disse o Periquito, quando pequeno eu sempre fui a Brinquedolândia, a loja favorita dele. Eu não sei se tinha Brinquedolândia aqui, eu não lembro dessa loja não. Ah, eu tô um pouco médio calvo com, com esse cabelo partido aqui, mas seguindo.
É que aqui em Santa Maria era Macedo, né?
Aqui já tinha Macedo.
Que não é um nome de loja de crianças.
Macedo,
não...
qual é o problema? Macedo Brinquedos.
Não faz o menor sentido.
O que que faz sentido, então?
Brinquedolândia.
Ah.
Brinquedex, sei lá, ou qualquer coisa assim.
Macedo, mas é que eu acho que era o nome do família comerciante,
eu acho. Eu acho, né,
tipo, mas... era Macedo porque era o nome dos comerciantes.
Não, eu acho que era isso.
E
mas,
Macedo
tipo...
significava. Macedo era o nome da loja de brinquedos que tinha aqui na cidade, da loja de brinquedo, tipo, bacana, assim, ou significava. Tipo assim, vamos na Macedo, era um negócio. Era uma coisa, era uma viagem.
Eu já ouvi de outras crianças que... de outras pessoas que foram crianças em Santa Maria... e que tinham essa mesma impressão sobre a Macedo. Mas não existe mais, né? Fechou.
Fechou. A Kelly deu uma sugestão aqui, ó. Macedolândia. Se reabrisse, talvez pudesse abrir com esse nome.
Talvez.
Porque aí talvez fosse um pouco mais infantil.
Talvez.
Ou Cracolândia. Uma loja de brinquedos chamada Cracolândia ia ser tipo um...
Ai, o pessoal não ia gostar.
Ia ser um fenômeno.
Não ia dar. As pessoas são muito chatas. Sério,
mas que é uma ideia meio maluca.
As pessoas são muito chatas, elas não iam tancar.
Ai, ai. A Fordlândia fica no município paraense de Aveiro hoje, porque ela quase foi um município ela mesma, situado nas margens do rio Tapajós, na Amazônia. Ela recebeu esse nome por causa que ela era uma cidade operária do projeto agroindustrial Fordlândia, tá? É o meu projeto agroindustrial Fordlândia, do empresário norte-americano Henry Ford, em 1927. O cara montou esse projeto ali em 1927, certo? O projeto que emprestou o nome ao atual distrito foi uma vasta área de terras adquirida pelo empresário, através da sua empresa Companhia Ford Industrial do Brasil, por concessão do estado do Pará, de iniciativa do então governador Dionísio Bentes, certo? Os caras venderam as terras pro senhor Ford, tá? O Pará tinha, tipo, terras, e o Ford queria terras. E aí o Pará foi lá e disse assim: eu te vendo terras, eu, estado do Pará, eu vou vender terras pra você. E o Ford disse, ok, e aí ele comprou
terras.
Cara,
como é que não pode soar errado? Tipo, eu, estado do Pará, vou vender terras brasileiras para um gringo.
Ah.
Tipo...
grana, né, meu? Daqui a pouco o Rio Grande do Sul podia traçar uma linha assim, e aí vendia um pedaço dele assim pra consertar o outro, talvez funcionasse.
Olha,
Ironia, tô sendo irônico, só pra ser sincero, só pra ser justo. O Jeff disse, alô, 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 Jeff, que tamo lendo hoje? A gente tá lendo sobre a Fordlândia. Boa tarde, Edu. O projeto que emprestou o nome ao atual distrito foi uma vasta área já lista aqui. O projeto foi oficialmente encerrado no dia 24 de dezembro de 1945, então durou de 1927 até 1945. Sabe o que também tava rolando nessa época? Aquela cidade lá do Oppenheimer, eu acho que isso era meio que uma loucura dessa época. Eu acho que nesse período a galera queria fazer cidade pra fazer as coisas.
A União Soviética tinha essa noia também, né? Fazer
Vou
cidade.
Vou montar uma cidade.
Uhum.
Eu recebi um coraçãozinho, apareceu uma coisa aqui na minha cara agora que eu vi. Obrigado, Marcinha.
É tipo, uma usina nuclear. Taca uma cidade
em volta. Faz uma cidade em volta. Pripyat. Vamos tentar montar uma bomba? Faz uma cidade inteira lá no meio do deserto pra tentar montar a bomba. Precisa de tudo, né? Não pode só ser o... Porque os caras não podiam trabalhar de home office, né, guria?
Isso é foda.
Mal podiam se ligar pelo telefone pra colaborar nos trabalhos deles.
E não tinha nem Waze pra botar pro caminho pro trabalho, então deviam se perder muito e se atrasava e tal, né?
Mas é isso, durou mais ou menos o mesmo período ali. Em acordo entre a Ford e o governo federal, eles encerraram ali em dezembro de 1945, Natal, na véspera de Natal, 24 de dezembro. A partir de então, conhecido pela metáfora de cidade fantasma, após os funcionários abandonarem os galpões e o maquinário, legalmente virou a região rural de Aveiro, e na década de 70 ocorreu a criação da rodovia Cuiabá-Santarém, que trouxe para a região uma nova fronteira agrícola. Em 2017... foi elevada à categoria de distrito. Certo?
Ok.
Muito obrigado pela Rosa, Felipe Rodrigues. E obrigado por curtir a live, Kelly. O Brasil teve a sua Silent Hill, Jeff. É exatamente isso. Na verdade, a Fordlândia é um negócio meio cidade fantasma, meio Silent Hill. Eu imagino que a Fordlândia, num contexto de névoa, deve ficar bem interessante. Mas é que eu não sei se vai chegar a fazer uma névoa nessa região. Sabe?
Eu não sei se névoa é bem a vibe, né, dessa região do Brasil.
Tipo, pra mim, sendo um bagulho na beira do rio e no Pará, pra mim é muito
com
um bagulho.
Um solão, tipo um céu azul lindo, batido. Não dá. É foda chamar de cidade fantasma. Um lugar que também parece meio paradisíaco, né?
Provavelmente devia ter uma vista bem legal e coisas assim, né? Eu não sei. O Ford também sonhava em recriar uma nova América, coisa que estava se deteriorando em seu país. Então tu pensa que o louco nos anos 20 ele tava achando que a América tava se deteriorando e ele queria recriar a América no Pará, tá? Assim ergueu nas margens do rio Tapajós uma localidade com boa infraestrutura.
Cara, imagina tu ser ingênuo a ponto de acreditar nessa história.
De acreditar que vai dar certo, tu quer dizer, né?
Não. De acreditar que um velho estadunidense queria recriar a América no cu do Pará, com todo respeito.
Não, mas talvez ele até quisesse, mas...
A que... Fordlândia.
Mas qual América, né? Aquela do século XVIII, talvez, né?
Essa aí bem a América que ele queria... Imagina, tipo... Mas eu imagino, tipo, que isso era... Tu tem que dizer alguma coisa pra convencer as pessoas, pra entregar um pedaço de terra pra um velho gringo, entendeu?
Perfeito, não é qualquer velho gringo sair por aí comprando um pedaço de terra. Ele tem que ter um projetinho, pelo menos.
É, e aí imagina tu dizer, não, ele quer criar aqui o sonho americano. Nem tinha, não existia, eu acho, o conceito de sonho americano.
Claro que esses dias já, isso aí, até a constituição deles, acho que tá.
O quê?
Essa coisa de sonho americano.
Eu achava que a ideia de sonho americano era uma referência, tipo, ao subúrbio dos anos 50, assim.
Sim, mas o subúrbio dos anos 50 ficou muito associado com a noção de sonho americano, mas eu acho que ela é mais antiga.
É?
Eu acho que ela é mais antiga, já te digo isso, tá? Marcinha aqui falou, os americanos achando que são os melhores do mundo e achando que isso é justificativa pra ficar exportando pra aí, né?
Exato.
Isso que é o mais louco. Ó, o sonho americano é um ethos nacional dos Estados Unidos, uma variedade de ideias de liberdade que inclui a chance do sucesso e prosperidade. Maior mobilidade social para as famílias e crianças, alcançar através de trabalho duro em uma sociedade sem obstáculos. Na definição do que é sonho americano, escrita por James Truslow Adams, 1931. Esse cara formalizou, né? Devia ser uma expressão já comum antes. Aspas, a vida deveria ser melhor e mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos, baseado em suas habilidades ou conquistas.
Esse cara aí foi o quê? Preso por comunismo? Dizia um negócio desses nessa época?
Deu errado. O sonho americano é enraizado na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Ela está proclamado assim, aspas, todos os homens são criados iguais, fecha aspas, com direito à vida, abre aspas, vida, liberdade, propriedade e a busca pela felicidade. É busca pela felicidade que, que eu confundi, que tá na Constituição deles. Porque é o título do filme do Will Smith.
O Em Busca da Felicidade. Aquele filme, eu tenho vontade de rasgar meu cu igual o Mário.
Aquele filme é
toda
sonho americano.
Vez que eu assisto. E aquele filme, ele tem um negócio. Parei que eu tô pensando como vou dizer isso. Não vou dizer. Eu pensei bem, não vou dizer. Eu ia dizer, é porque eu ia mexer com uma classe de trabalhadores que eu não tô disposta a mexer, que são professoras.
Tá bom.
Então eu não vou dizer.
Não vale a pena, né?
Não
vamos fazer coro, não vamos fazer coro pras críticas que se fazem aos professores.
Eu não vou, eu não vou, mas eu quero dizer assim, ó, se você acha que esse filme é um filme legal, tem muita coisa a ser repensada.
E não é pra passar,
aí.
Não é pra passar pra criança em escola, tu viu na escola isso?
Não, mas eu vi professor, mais de uma professora indicou e eu fiquei, meu, que nóia que vocês têm com esse filme.
Não, é esquisito. O Jeff que falou, o Ford, na Fordlândia, queria recriar a América, mais especificamente Nova Orleans, antes da Guerra Civil.
Exato, é.
Os funcionários, então, abandonaram os galpões e o maquinário virou uma cidade fantasma. Legalmente virou a região rural da cidade, ok? Da cidade que se criou lá depois, a cidade de Aveiro. Ele ergueu nas margens do Tapajós a infraestrutura de luz elétrica, praças, cinemas, piscinas, campos de golfe, certo? E casas nos moldes daquelas pequenas cidades dos Estados Unidos. Era pra ser tipo aquela vibe imitando uma cidade pequena dos Estados Unidos. Atualmente, a Fordlândia pleiteia emancipação política. Eu acho que tem gente morando lá hoje em dia.
Será?
Oh, tem sim. População total...
Eu ia achar muito legal se o Fordlândia de repente virasse um pequeno projeto comunista.
Sim, que a galera ocupou, assim. E ocupam as fábricas também.
Exato.
E produzem, e por aí vai, né? Tem 1.176 pessoas morando lá, de acordo com o censo de 2010 do IBGE.
Não.
Tá desatualizado aqui na Wikipedia. Em 1990, foi iniciada uma petição pelo IFAM, né? O Instituto de Patrimônio... Como é que é? É o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eles queriam tombar para preservar o patrimônio material das áreas da Fordlândia e de Belterra. Isso ainda está em análise por causa da necessidade de fazer uma regularização fundiária e porque é um local de difícil acesso. Fica 4 horas de Santarém de barco.
Engraçado, né? Que pra chegar na Fordlândia, o cara tinha que ir de barco.
Ah, mas isso fazia parte aí.
A hipocrisia.
A essa altura, os caras... Mas aqui tem uma coisa que é... O cara, um dos motivos, provavelmente, pro cara ter escolhido parar era borracha.
Sim, sim.
Então, tipo, os caras queriam botar carro pra dentro da Amazônia. Tipo, até uma época que o norte tava de vento em popa. Os caras queriam botar carro pra Amazônia. Queriam fazer borracha, rodo e a torta e a direito. Quem nasce na Fordlândia é o quê? Perguntou Ford? O Jeff aqui. É um Fordlândia, né?
Um carro?
Um carro. O que nasce na Fordlândia é um carro. É. Dado o curto período que a cidade durou, não sei quantos nascimentos teve lá.
É.
Fordlandense, respondeu aqui a Kelly. E se os barcos forem da Ford, o Jeff perguntou. Acredito
aí,
que aí...
tudo bem.
Aí tudo bem.
Aí eu acho que tudo bem.
Ford estava com esse projeto e ele tinha 2 objetivos, tá? Objetivo número 1. Ele sonhava em recriar uma nova América que, sob o seu ponto de vista, estava se deteriorando aceleradamente em seu país natal. A Wikipédia é repetitiva.
Cara, então... é assim, ó. Imagina, quando um velho diz que alguma coisa está se deteriorando, eu só consigo...
Um velho burguês, né?
Exatamente. Eu só consigo pensar, agora essas mulheres não querem mais apanhar e esses negros querem passar no mesmo lado da calçada que eu.
Ridículo.
É tipo...
Isso que é nos 20, né? Eles nem passaram no mesmo lado.
Completamente deteriorado esse país.
Esse país está deteriorado. Agora a gente tem até sufrágio universal.
Exato.
Onde já se viu uma coisa dessas? Ah... Além da intenção de tornar Fordlândia o polo fornecedor de látex, ó, que veio para os seus empreendimentos. Isso causou muito entusiasmo nos Estados Unidos, porque o material era muito necessário para a confecção de pneus para os seus automóveis, certo? Até então, o estado de Pará era uma potência nesse segmento, no chamado ciclo da borracha, que começa em 1879 e vai até 1912, para quem não sabe, certo? Até então, as empresas de Ford eram dependentes da borracha produzida no sudeste da Ásia, como na Malásia, que na época era colônia britânica. Vamos lá, então. A Malásia produzia muita, muita borracha. Relembrando aqui. A Malásia produzia muita borracha, certo? Inclusive porque eles levaram seringueira pirateada para a Malásia aqui do Brasil, né? Eles piratearam... Para quem não sabe, a Malásia passa a produzir muita borracha porque os caras, os britânicos, os ingleses... levam embora de maneira pirata, contrabando
roubo.
De...
Roubo, não existe outra palavra, roubo.
Tipo, o Brasil tinha uma
do tipo, enfiou um pedaço de seringueira no cu e foi embora.
É isso.
É tipo, não tem um jeito
não
de falar isso. Então, ok, provavelmente não foi no cu, entendeu?
Okay.
Mas é
no umbigo, né? Talvez,
é, mas é tipo, a mesma energia, sim. Sabe?
Os caras, tipo assim, existia uma lei que impedia a seringueira de sair do Brasil, ou muda de seringueira, ou tipo, semente de seringueira, sei lá. E a ideia era justamente para manter a soberania nacional sobre esse
exato.
Produto, porque era um produto que, tipo, o Brasil tinha muito e era muito foda. Então a ideia era que os outros países não produzissem borracha, fazer esse protecionismo em relação ao Brasil. Aí a Inglaterra foi lá, botou uma borracha embaixo do braço, botou uma seringueira embaixo do braço e foi pra Malásia lá pra resolver. Aí eu preciso de borracha pros meus pneus. Olha, por que não comprar o Pará, né? Falou o Jeff, exatamente isso. Aí eu preciso de borracha.
Cara, mas
vou montar
borracha,
uma cidade aqui onde
mas borracha é muito um negócio que assim, ó. Tu olha pra história da borracha e tu pensa, não adianta. O cara tem que ter soberania tecnológica. Porque senão, não serve pra nada.
Aham. Uhum.
Porque daí é tipo, ah, agora vamos se dar bem aqui, a gente tem borracha roda, eles precisam de borracha, não vai dar borracha pra eles, eles dão um jeito de não precisar mais borracha e tu tomando o teu cu.
Exato.
Então, se não tiver, tipo, soberania tecnológica, não adianta.
Perfeito. Tipo, se fosse tu tentar sustentar numa commodity,
exato, não tem,
logo
não
eles
tem,
arrumam
não vai
outra
dar,
melhor. Os termos dessa concessão pra Ford, tá, foram uma proposta do governador Dionísio Bentes, que estava, número 1, isentando a companhia Ford do Brasil de pagar qualquer taxa de exportação dos bens produzidos na gleba, certo? O que é gleba, Emanuele?
O que é gleba?
É a parcela de solo.
Okay.
Tá? É um pedaço de solo, é um lote, uma fração do terreno, é gleba, certo?
Isso parece um... né?
Ou seja, parece o quê? Parece uma golesma.
É, parece tipo... algum tipo de secreção que sai do corpo, sabe?
Uhum, a minha gleba.
Não,
é tipo,
não,
o
tipo,
líquido...
ai, tá saindo gleba desse machucado.
Uhum. Ou seja, toda borracha, látex, pele, couro, petróleo, sementes, madeira e coisas assim que a Ford produzisse, eles não iam precisar pagar imposto sobre exportação,
uhum.
Tá? O Jorge Dumont Villares, que era representante do governador, ele fez as negociações quando ele visitou o Henry Ford nos Estados Unidos, certo? Enquanto no Brasil, O.Z. Ide e W.L. Reeves Blakely representaram a Ford. Então mandaram o cara para os Estados Unidos, mandaram uns americanos fordistas para cá, e aí os caras tipo, começaram os diálogos. Eventualmente a concessão foi aprovada na Assembleia Legislativa no dia 30 de setembro de 1927, certo? A terra lá era muito infértil, muito pedregosa, então os gerentes da fabricante de automóveis Ford Motor Company tinham pouca experiência em agricultura ali na região do Equador, certo?
Uhum.
E isso acarretou no plantio incorreto das seringueiras. Os caras tentaram plantar as seringueiras e não conseguiram.
Merda.
Certo? Árvores de onde se extrai o látex, ok. Plantadas muito próximas umas das outras, ele tipo, tentou plantar demais, tentou comprimir, ali a situação deu ruim. O oposto das naturalmente passadas na selva, porque na selva elas ficam muito, muito espaçadas. Isso foi uma isso se tornou uma presa fácil para pragas agrícolas, certo?
Uhum.
Especialmente micro-organismos do gênero Microcyclus. Isso dizimou plantações. Elas ficaram competindo por recurso, ficaram muito fraquinha, entendeu?
Uhum.
O Jeff aqui já falou, os caras não tinham a Embrapa pra ajudar.
Foda.
Tá? Aí foi lá tentar plantar de qualquer jeito.
Mas às vezes eu penso também, como que as pessoas faziam as coisas antigamente, né?
Quando o quê? Quando não tinha Embrapa?
Não, e Google.
Elas iam na tentativa e erro, ou alguém me falou que funciona assim, ou eles
devia
simplesmente...
ser horrível viver isso.
É, não era fácil, não. Puta, eu não marquei quando que a gente começou a gravar. Tu marcou?
Tava no 10.
Aquele ali tava no 10?
Tava no 9, 10.
Qual?
O maior.
O mais comprido tava no 9? Tava no 10, então. Então a gente tá gravando já há 20 minutos, tá?
Isso.
Só pra eu marcar aqui, beleza. Ai, ai. Não deu certo, tá? Os caras não conseguiram plantar direitinho, ok? Deu problema.
Os caras aparentemente tinham tanta experiência em plantar seringueira quanto a gente. E adivinha só, não deu certo.
Com o passar do tempo, os empregados ficaram insatisfeitos com algumas regras. Que na época eram muito novas pra galera que trabalhava ali na região. Eles tentaram implantar o Fordismo antes do Fordismo na região, entendeu?
Ok. Mas quais eram as regras que as pessoas ficaram brabas?
Como, por exemplo, sirene.
É, ok.
Relógio de bater ponto. Tempos modernos. Isso aqui é tempos modernos. É Charlie Chaplin. Lembra do Charlie Chaplin?
Tá, mas o que, que as pessoas queriam? Elas queriam, tipo, horários flexíveis?
Talvez, porque, tipo assim, se os caras estavam acostumados a trabalhar na fazenda,
uhum.
Tu não tem, tipo, um horário tão rígido assim trabalhando na fazenda.
É, né? Tem mais a ver com o horário do sol.
É, tu
pelo
tem que
menos,
trabalhar.
É, mais perto do Equador, eu não sei bem como é essa relação, mas mais pro sul, o trabalho, tipo, da lavoura, assim.
É enquanto
tem...
o sol tava pino.
É.
Mas enfim, eles não gostaram muito de bater ponto, não gostaram muito de seguir essas regras de comportamento que o pessoal ali estava seguindo, certo? Os trabalhadores das plantações recebiam uma alimentação típica norte-americana, como hambúrgueres, do qual eles ficaram muito cansados.
Mas
eles se cansaram
também,
de tanto comer,
né?
Hambúrguer. É. Devia ser uma bosta também.
É.
Instalados em habitações também no estilo norte-americano e obrigados a usar crachá e comandados em um estilo a que não estavam habituados. Isso causava conflitos e baixa produtividade. Cara, estavam tentando meter o Fordismo ali pra cima deles. Estavam tentando meter o...
Estavam tentando meter uma coisa que não funcionava nem lá, aqui.
É, que dirá vai funcionar aqui. Buenas Carolina, muito bem-vinda. Uma alimentação típica norte-americana. A ração, tipo um hambúrguer como ração. Imagina, todo meio-dia, tu bate ponto pro intervalo do almoço. Aí tu senta no refeitório e come um hambúrguer, velho.
Meu Deus.
Um paraense, cara.
Nossa.
Um sujeito que come açaí, tá ligado?
É, e eu não sei, eu nunca fui pro Pará, e eu não conheço muito da culinária paraense, mas eu tenho a impressão, pelo que eu já vi no TikTok, de que tem umas coisas muito gostosas,
sim,
entendeu? Daí tu dá um hambúrguer pro sujeito comer, isso vai causar revolta mesmo.
Revolta? Tu leu o próximo título? Eu li ele? Revolta é o próximo título aqui no Wikipedia.
Não, li.
Ah, não, eu estava lendo já, o título.
Não,
mas eu já estava lendo o título Revolta, assim. Ou a sessão de Revolta, né? Em 1930, os trabalhadores locais se revoltaram. No refeitório, em uma ação conhecida como quebra-panelas contra gerentes truculentos, esses gerentes tiveram que se esconder na selva da Amazônia até o exército brasileiro vir intervir e reestabelecer a ordem.
Olha isso.
Acordos foram feitos sobre o tipo de comida que os trabalhadores seriam servidos. Os mano literalmente ficaram puto porque eles não queriam comer hambúrguer.
Mas
tá,
imagina, tipo, tu ter uma empresa e os caras têm que fazer uma palhaçada dessas pra poder reivindicar um treco super básico, sabe? Que é o que vão comer. Tipo, pô, as pessoas não estão... Aquilo ali não tá fazendo sentido pros teus funcionários, entendeu? Bota outra comida, não é nem como se fosse difícil.
Não, pergunta o que os caras querem, meu. Convida os funcionários a se organizar pra eles decidirem o que eles querem comer, cara.
E, tipo, nessa época a gente não tinha nem SUS, entendeu? Então não dava pra as pessoas ficando doente, assim.
E imagina também o estresse pra essa revolta se instaurar, como disse a Carolina aqui, ó. Que beleza, jeitinho brasileiro de se rebelar. Quebra a panela mesmo, pô.
Nossa, gente.
Tu imagina o estresse que a galera não devia estar pra começar provavelmente a tirar a panela pros lados.
Exato.
Tipo, a galera deve ter ficado estressadíssima.
E
tá
com
ligado?
Certeza, tipo, pô, as pessoas são idiotas, né? Elas com certeza já tinham demandado isso de um jeito mais ameno antes. Sim. Tipo, eu aposto que
devia
sim.
Devia ser perceptível as reclamações. É. E aí, de repente, algum cara tava muito puto pela 50ª vez seguida, ele tava tendo que comer essa merda desse hambúrguer, tendo que bater ponto. Eu fico imaginando uma gritaria, tipo assim, aqui não é os Estados Unidos, porra! Aqui é Brasil, tá ligado? Os caras, tipo, indignados. Eu quero um açaí, caralho! Umas coisas assim, tá ligado? Eu consigo muito imaginar isso, sabe? Ah, querendo um pratão de feijão com arroz, cara. Como disse a Kelly aqui.
Exato.
E vem meter hambúrguer pra cima
de mim, velho. O sujeito trabalhando de sol a sol ali vai comer uma porcaria
cara,
de hambúrguer.
Que nojo. Os caras não tem nem SUS, falou a Carolina aqui, e querem ficar opinando na maneira que os outros vão alimentar os funcionários.
Não,
que
nessa
vão
época,
no país
o Brasil não tinha SUS também.
É verdade.
Então não dava pra ficar adoecendo as pessoas, assim.
Não dava. Mas a gente já tinha saúde pública.
É, mas não igual o SUS é hoje.
Não,
o claro SUS, tipo, como a gente tem hoje em dia,
sim,
é um negócio pós-ditadura.
Sim. Falhas no projeto Ford. O governo brasileiro suspeitava dos investimentos estrangeiros, especialmente na Amazônia, que oferecia pouca ajuda. Ford ainda tentou realocar as plantações em Belterra, mais para o norte, onde as condições para seringueira eram melhores. Só que a partir de 1945, novas tecnologias permitiam fabricar pneu a partir de derivados de petróleo. Para quem não sabe, pneu de carro não tem nada a ver com borracha. Tem muito pouco de borracha no pneu de carro. A maior parte é derivado de petróleo, tipo uma borracha misturada com plástico. O que tornou o empreendimento um total desastre, causando prejuízos de mais de 20 milhões de dólares. Então, não prestava nada para fazer pneu. Os caras, não, mesmo que soubessem plantar seringueira, não tava adiantando, por causa que os caras estavam tipo perdendo dinheiro para o pneu feito de petróleo.
Exato.
Certo?
É por isso que tem pneu branco, sabia?
Não.
Pneu feito de borracha de seringueira. Tipo, já viu essas bicicletas vintage, assim, que tem uns pneus branquinhos?
Uhum.
É pneu feito, tipo, porque os pneus antigos... É por isso que aquele boneco dos pneus é branco. Porque,
o boneco
tipo,
Michelin. Ele
exato,
é brancão, é,
é,
porque,
branco.
É porque pneu era um negócio branco.
Uhum.
E o logo, eu já ouvi falar disso. E o logo é mais antigo do que essas alterações na...
Exato.
Pode crer.
E é por isso que essas bicicletas vintage ou essas bicicletas retrô, na verdade, esses pneus brancos que a gente tem agora são feitos de plástico também, tipo,
uhum,
derivados de petróleo e tal, mas eles são pra imitar essa...
essas bicicletas vintage.
É.
Aconteceu o seguinte, o pior aconteceu, Emanuele, porque o Henry Ford faleceu. Aí
tá,
o neto dele...
E daí
dele...
o que aconteceu de ruim?
Não, de ruim nada, né? Uma festa aconteceu de bom. Imagina.
Não, é que tu disse o pior aconteceu, tá, ele morreu, e daí
não,
foi o pior que aconteceu?
Não aconteceu nenhum pior. O que aconteceu
tá.
É que o Ford morreu, tá? Mas talvez uma festa na Fordlândia poderia acontecer. O neto Henry Ford II assumiu o comando da empresa lá nos Estados Unidos, aí ele decidiu parar com essa coisa de plantar seringa aqui no Brasil, plantar seringueira aqui no Brasil,
plantar
certo?
Plantar seringa.
Plantar seringa. Os pezinhos de seringa, assim. Só com a seringuinha pendente.
É foda
assim.
Que, tipo, o pessoal se espeta muito na hora
colheita.
De colher, né?
É perigoso demais a colheita. Tem que colher com luva, umas luva grossa. Ai, ai. No decreto 8.440, em 24 de dezembro de 1945, o governo federal brasileiro definiu as condições as condições de compra do acervo da companhia Ford Industrial do Brasil. A Ford foi indenizada em aproximadamente $250 mil. Os caras ainda compraram de volta, velho.
O quê? Olha isso! Oh, meu Deus!
Tipo,
meu
a Ford
Deus.
Decide encerrar o bagulho.
É tipo
e o
assim,
Estado vai
oh,
lá e paga eles.
Não, é tipo assim, ah, eu quero. Quer saber? Eu quero fazer um negócio pra ganhar dinheiro aí na terra de vocês. Me dá um pedaço.
Toma.
Claro, dou. Não precisa pagar imposto. Não, não,
não
precisa.
Imposto,
toma
não.
Aqui. Vai lá, vai Explora lá, vai
tá
lá.
Vontade.
Ah, não, não tá me dando mais dinheiro. Não quero mais. Me dá dinheiro. Toma.
Toma aqui o teu dinheiro, eu vou comprar de volta aqui, Diti. Isso é bem, tipo, isso é muito uma relação de mãe com filho, né? De dar presente. Aí, sei lá, o... Não sei se você...
Não, eu não sei que...
Coisa.
Não, não é não, né? Eu não sei que mãe é essa
não,
que tu
posso,
tem,
posso
porque...
explicar? É de, tipo assim, tu dá o presente e aí precisa, por exemplo, repassar pro irmão mais novo, alguma coisa do tipo, saca? E aí o irmão mais velho não quer repassar, então ele é recompensado com mais presente. Saca?
Não, isso nunca tipo... aconteceu na minha vida.
Tá. O governo federal brasileiro, então, botou $250 mil, certo? E assumiu as obrigações trabalhistas dos trabalhadores remanescentes, mano. Ainda quando assumiu os contratos, cara. Além de receber 6 escolas, 4 em Belterra, 2 na Fordlândia, 2 hospitais, estação de captação, tratamento e distribuição de água nas 2 cidades, usina de força, 70 km de estrada, 2 portos fluviais, estação de rádio e de telefonia, 2.000 casas para trabalhadores, 30 galpões, centros de análise de doenças e autópsias, 2 unidades de beneficiamento de látex, vilas de casas para administração, departamento de pesquisas e análise do solo e uma plantação de 1 milhão e 900 mil seringueiras na Fordlândia e 3 milhões e 200 mil em Belterra.
Se foi esse, era tão bom, por que largou?
Meça seus privilégios, senhor Caramelo, disse o Jeff, perfeito. Eu te entendo, professor, a lógica é boa, kkkkk, é.
Não, se era tão, não, é que esse parágrafo fez parecer que a Ford deu.
Perdeu.
Nossa, não, olha que coisa incrível que ela deu pro Brasil. Construiu aquilo lá porque sentiu no coração, não porque queria ganhar dinheiro nessa filha da puta. E se era tão bom, por que largou?
É.
Se é tão bom, se era essa maravilha toda, ficava com isso ali, fazia alguma coisa, então. Pô.
Vendia pra alguém que quisesse de verdade, não de volta pro Estado.
É,
pra sei lá, pra fazer a Sonylândia.
É.
Não sei, ia fazer a Hyundailândia, não sei, pô. Presente, tá? Após a desativação do projeto, os antigos trabalhadores da Ford preferiram ficar estabelecidos na localidade.
Uhum.
A galera, tipo, morava ali, queria ficar ali, foda-se, vou ficar aqui, vou tocar trabalho aqui. Visto que era dotada de grande infraestrutura. E isso atraiu também moradores nos entornos, que viram a oportunidade de fixar a residência na localidade após o abandono de muitas edificações em boas condições. Eles decidiram seguir tocando ali, uhum. Certo? A economia de Fordlândia passou a depender desde então da agropecuária, do extrativismo e da pesca. O boom agropecuário ocorreu com maior intensidade na abertura na década de 1970 da rodovia Cuiabá-Santarém, essa informação estava lá em cima, a gente já leu, que trouxe para a região uma nova fronteira agrícola que atraiu para o entorno da Fordlândia na década de 2000 as grandes áreas cultivadas de soja, transformando profundamente a economia local.
Foda.
Embora seja caracterizada na imprensa como cidade fantasma, que é uma metáfora, porque ela foi abandonada pelos funcionários que deixaram os galpões, os maquinários, todos inúteis lá, parados, inutilizados, o distrito, na verdade, possui sim moradores fixos permanentes, ok?
Ok.
Em 2010, o IBGE contou cerca de 1.200 residentes somente na vila, no vilarejo principal. Uhum. Então não é nem pequeno. Quer dizer, não sei que pode ser considerado pequeno, né? Boa noite, meia-noite. Boa noite, bom Clay. Sejam muito bem-vindos. Estamos lendo sobre a Fordlândia aqui no Tibico Altair de hoje, certo? Quais que eram as instalações que haviam na Fordlândia, mano?
Por favor.
Havia uma torre de água.
Nossa, que benefício, hein?
Que benefício? Benefícios trabalhistas. Você vai morar no meio do nada. 4 horas de Cuiabá. Mas vai ter uma torre de água. Considerado símbolo da Fordlândia, a torre de água com seus 50 metros de altura foi construída como a maioria dos equipamentos da cidade, em Michigan, e trazida para a Fordlândia em um navio mercante. A torre de água, a estação de tratamento de água e todas as suas canalizações originais ainda estão operacionais. Montaram a torre de água e ainda está lá funcionando, certo?
Tá bom.
Poxa, legal demais morar onde tem uma torre de água, disse a Carolina.
Que só vi vantagem. Porra, até agora.
Tem lugar que não tem, velho.
Ah, olha aí.
Tem lugar que não tem, velho. Aqui em Santa Maria a gente tem lugar que tá sem água, cara.
É.
Queriam ter uma torre de água ali agora. Agora o hospital, tem lugar que não tem também, a Fordlândia tem.
Olha aí.
O hospital da Fordlândia foi desmontado completamente depois que as pessoas retiraram todo o seu conteúdo. O hospital foi deixado intacto até o final dos anos 2000, quando saqueadores desmontaram completamente o hospital e removeram o seu conteúdo.
Ah, que pena, devia ser bem legal, né, o hospital...
Um hospital abandonado,
é,
né? É, devia ser interessante, meio creepy, talvez.
É, eu não sei, não tem muita ideia, assim, do quão grande era, né...
A Carolina se complementou aqui dizendo que era zoeira. Deu pra entender. Não sei se eu li com o melhor tom de zoeira, mas deu pra entender, Carolina. Não te preocupa. Ai, ai. O hospital Fordlândia, então, depois de ser desmontado, várias controvérsias rolaram em relação às máquinas de raio-x desse hospital.
Ah, tem. Uhum.
Como é que eu vou deixar uma máquina de raio-x fodida numa cidade fantasma, né? Como relatou uma estação de TV local, várias caixas marcadas contendo material radioativo foram deixadas pra trás. Tipo, tinha a caixa escrito material radioativo.
Ah, que vacilo.
Isso ficou pra trás.
Que vacilo.
Isso gerou muitos temores de contaminação entre a população das cidades vizinhas. Com muitas citações sobre o acidente de Goiânia, com o Césio 137, fazendo com que as autoridades retirassem os materiais após protestos. Então, se as autoridades retiraram os materiais, não é uma preocupação, não é um boato, né? Aqui fala que temores de preocupação, sabe? Então não é só um temor. Lógico que devia ter hospital, disse a Kelly. Os caras entochando hambúrgueres nos trabalhadores.
Exato.
Devia ter
precisava.
Muito hospital. Devia ter muito hospital. E eu não sei se o aposentado ele tinha acesso a algum tipo de plano de saúde ou coisa assim. Porque se ele tivesse acesso, por exemplo, ao hospital da Fordlândia, ele talvez inclusive quisesse ficar lá e continuar usando o hospital da Fordlândia depois de aposentado, entendeu?
Ah, talvez.
Mais um motivo pra ficar por lá. Serraria. A cidade possuía uma serraria responsável pelo fornecimento de madeira para todas as obras ao seu redor. A serraria e o forno ainda estão de pé. No entanto, a maioria dos equipamentos sumiu. A galera levou as coisas. Tu roubaria material de uma cidade fantasma? Conta aí pra mim enquanto eu pego mais efeito.
Ai, não, porque... E não é nem porque eu sou honesta, porque eu acho que eu não sou muito. Mas é mais porque eu sou muito romântica.
Como assim, romântica?
É porque se eu ficar tirando as coisas da cidade fantasma, ela vai perder as suas características. E eu adoro a ideia de uma cidade fantasma.
Tu não vai tirar as coisas da cidade fantasma porque tu quer preservar a cidade
fantasma. Exato. Eu gostaria que, tipo, outras pessoas pudessem visitar aquela cidade fantasma e ela ter as coisinhas ainda,
e terem,
sabe?
A mesma experiência que tu teve.
Exato.
Entendi.
Isso é uma vantagem em Chernobyl. Vê se alguém quer levar as coisas de lá embora. Não, ninguém quer levar.
Bom ponto. Na verdade, acho que a galera até tenta levar as coisas de Chernobyl.
Será que alguém é tão idiota assim?
Eu acho que é, claro que é.
Olha a minha pergunta. Quando eu terminei
claro que
de perguntar, eu já arrependi.
E não é tudo em Chernobyl que é radioativo, tá ligado? Tipo, tem áreas de Chernobyl que são mais radioativas que as outras.
Sim.
Então, tipo assim, eu acho que se tu tentar levar, sei lá, um bagulho de dentro do reator...
Ah, ok.
Aí tu vai estar passando um problema sério. Tipo, aí tu vai estar, tipo, levando um negócio radioativo, tipo um césio debaixo do braço. Agora, se tu tá lá na cidade, a cidade não precisa nem de capa pra andar. E aí tu levar uma bonequinha, vai ser uma bonequinha radioativa, aquelas bonequinhas assustadoras.
Uhum.
Vai ser uma bonequinha radioativa que vai disparar o teu medidor geyser, vai ficar maluco perto dela, mas ninguém vai morrer perto da boneca, entendeu?
Ok.
Eu acho, pelo menos. E aí, Juliano? Eu levaria um jogo de talheres, disse a Carolina. Faca faz falta às vezes.
Ah, e faz muito sentido, né? Como é que uma faca radioativa, ela dá um sabor, né?
Uhum.
Ela dá um retrogosto.
É tipo um sabre de luz tosta enquanto vai cortando.
Exato, e ela tem um retrogosto de câncer, assim, né? Que não é qualquer coisa que dá.
O Jeff perguntou se morar lá tinha desconto no Del Rey. Eu sempre me preocupo com isso. Os trabalhadores da Ford tinham desconto pra comprar carro, não tinham? Eu acho que tinham.
Eu não sei mais o que a cantora tem a ver com isso.
Não. Não a cantora. Del Rey o carro. Del Rey um carro, não é? É um carro, pô.
Não, é o sobrenome da Lana.
Também. Inclusive. Falando em carro,
A oficina da cidade era um depósito de 3 andares responsável pela fabricação de peças para as máquinas que operavam na cidade.
Ah, ok.
Ele ainda está de pé, esse prédio, e tem a maior parte do equipamento original lá ainda. Hoje em dia ele é usado como um depósito onde a maioria dos artefatos da era Ford são mantidos. Camas hospitalares, equipamentos, um caixão de chumbo e peças de uma máquina de raio-x estão armazenados nesse depósito.
Caralho, caixão de chumbo. Vampiro de Chernobyl em Fordlândia.
O caixão de chumbo. O caixão de chumbo deve ser justamente pra botar lixo, o lixo do hospital.
Tá, mas a gente cria uma história melhor em volta.
O vampiro de Chernobyl da Fordlândia. Isso é uma história. Isso definitivamente é uma história. Tipo, é uma cidade fantasma.
Uhum.
Que aí tem um vampiro que vive lá. Só que ele nasceu e cresceu em Chernobyl.
Não, ele nasceu na Romênia, né? Porque nenhum vampiro pode nascer fora da Romênia.
Não, ele nasceu e cresceu em Chernobyl. E numa viagem pra Romênia foi transformado.
Ah, aí pode ser. Mas eu não sei, eu sinto que ele precisava ficar radioativo depois de vampiro. Eu acho que ele precisa ser vampiro antes.
Tá. Ele é vampiro há muito, muito tempo. O cara vai adaptando a história. Ele é um vampiro antigo, certo? Que foi até Chernobyl por algum motivo e tava lá no dia do desastre por algum motivo e aí ficou radioativo. E aí foi pra Fordlândia.
Por acidente. E aí não pode ser do seu cachorro porque você não tem muito sol lá.
É, perfeito. Ó, o Jeff é que falou que o Drácula, ele é paraense, todo mundo sabe disso. Então a gente pode considerar isso. Talvez seja um vampiro não da Romênia, mas do Pará mesmo, hein? Que visitou Chernobyl.
Eu não sei, mas Jesus é, sabia?
O quê? Paraense? De Belém?
É.
É, sim, ele nasceu em Belém, né? A Carolina falou que tem muito crossover. Eu acho que esse foi o 500º crossover, talvez, dessa sessão aqui agora, né? Será que a usina do Sr. Burns se baseou nessa história? Disse o Juliano Mendes. Acho difícil, não tenho certeza. Reza a lenda, disse a Carolina, que ele brilha no sol, mas é um brilho verde. É daí que vem a história do vampiro que brilha no sol. É do caixão de chumbo,
revelado.
É do caixão de chumbo da cidade fantasma de Fordlândia, onde vivia um vampiro radioativo.
Tu vê,
certo?
Né, o Edward, depois de tudo isso, ainda foi lá pra aqueles lugares de chuva lá conhecer a Bella. Que linda história.
Claro, pra se mudar, eles se mudam de tempo em tempo, não se mudam? Não tem uma coisa
exato,
assim?
Exato, exato.
Então a época que eles passaram aqui no Brasil ficou conhecida como Fordlândia.
Exato. Naquela época não tinha a Bella ainda, né?
Não, claro que não.
E o pai dele, o Carlyle, era o quê? Médico no hospital.
E aquela caminhoneta da Bella, não? Uma Ford?
Com certeza é.
Provavelmente.
É. Que ele trouxe daqui. Trouxe daqui.
Trouxe daqui da Fordlândia.
Exato.
Perfeito. Ele pode ser alagoano, disse Meia-Noite. Tem uma cidade chamada Belém e outra chamada Palestina. Então pode ser que seja alagoano também, Jesus. Talvez seja alagoano.
Não sei. Porque... Não sei. Eu já tô bastante convencida que ele é do Pará.
É, eu acho que não faria sentido ele ser de uma outra cidade, né? Belém tem, tipo... Tu pode até ter uma Belém aí em Alagoas, Meia-Noite. Mas Belém que a gente sabe tem uma só, né?
É, tipo, pensa os magos indo pra lá e perguntando, tipo, onde fica Belém. Desculpa, com todo respeito, Alagoas. Mas ninguém vai mandar ele pra Belém de Alagoas.
Não, não. Pensa, por exemplo, assim, o Império Romano gerindo os seus domínios.
É.
E aí eles ficam sabendo que nasceu alguém em Belém. Eles não iam imaginar que foi em Alagoas. Eles iam achar que foi no Pará.
Com certeza.
Provável. O segundo andar do armazém...
Esse é um problema, porque os romanos não eram muito dados de barco, assim, né? Então,
não, não.
Como é que eles iam chegar lá?
Não, eles só sabiam, eu não quis dizer que eles realmente faziam alguma coisa.
Ok.
O segundo andar do armazém foi autorizado a ser utilizado para o processamento de sementes para um projeto comunitário. Ou seja, embaixo fica o vampiro do caixão de chumbo e em cima os caras fazem semente.
Exato.
O óleo extraído dessas sementes acelerou muito o apodrecimento do piso de madeira que entrou em colapso em algumas áreas.
Tá merda.
Isso foi tipo assim, um projeto comunitário que destruiu o prédio.
Porque, e libertou o vampiro.
E libertou o vampiro. E aí ele foi para os Estados Unidos. Entendeu? Entendeu? Juliana aqui perguntou se a Joelma é descendente do Drácula. Tia? Ela é tia. Caralho, que horror, né? Que viagem. Em cima fica Monsanto. Embaixo fica o caixão, exatamente, Carolina. Embaixo fica o caixão de chumbo e em cima fica Monsanto. Exato. Trabalhando ali pra fazer semente.
Sabe Deus o que faz mais mal, né?
É. O que tu prefere? Comer um arroz da Monsanto ou comer um arroz da Fordlândia que foi feito em cima do caixão
arroz
do vampiro
radioativo? Arroz com césio. Com certeza deve dar menos câncer.
As 6 casas da American Village ainda têm os seus móveis originais. Talheres e até roupas que ficaram para trás quando a cidade estava deserta. Essas casas foram reivindicadas pelos habitantes locais e a maioria dos itens foram vendidos ou levados como lembranças. Uma das casas foi perdida em um incêndio. Cara, imagina que... Por que que tinham 6 casas da American Village? Significa que tinham 6 casas mais bonitinhas do que as outras? Esse cara tava literalmente fazendo uma distinção horrorosa nesse lugar aqui.
Mas tu ouviu o início do programa?
Ah, mas que falta de... Que cara de pau. Ah, não, aqui achei muito cara de pau. Tu meter essa de fazer, tipo assim, 6 casas da American Village e o resto comendo hambúrguer.
O resto que se foda, é. Ah. Ainda mais se é brasileiro, eu vou tratar direitinho os funcionários que eu trouxe lá dos Estados Unidos, não, e tal. Os outros quero mais é que se exploda.
Na cultura popular, a Fordlândia não foi completamente esquecida, certo? Músicos e escritores já destacaram a utopia de Ford em suas obras. A cantora e compositora Kate Campbell, por exemplo, imortalizou a Fordlândia e a sua decadência no álbum de 2008 Save the Day. No mesmo ano, o compositor islandês Jóhann Jóhannsson lançou um álbum intitulado Fordlândia. Cara, é uns malucos de outros lugares do mundo, tipo, não brasileiro.
Eu ia dizer, o que é alguém da Islândia quer escrever? Mas daí eu pensei também, ele é da Islândia. Tipo, ele viu duas árvores na vida e acabou o país dele, entendeu? Vai escrever sobre o que de lá? Não tem também.
A ideia, pra esse cara, a ideia de uma cidade planejada pela Ford na beira de um rio, no meio da selva, deve ser uma loucura.
Exato.
Deve ser uma loucura.
Tipo, selva, a árvore. Pronto, ele já acha uma loucura.
Já acha uma loucura. Ó, o Jeff aqui descobriu, é por causa que eles têm uma coisa em comum.
É.
Os dois têm Lândia no nome, Islândia e Fordlândia.
Ah, tá? Pode ser. Será que ele se confundiu? Será que o sistema educacional deles tá tão comprometido
ele
assim?
Ele achou que era sobre a Islândia.
Ou que o Google tá... O CEO do município de Fordlândia tá tão bom que tu coloca Islândia e ele corrige. Você quis dizer Fordlândia?
Na literatura, o historiador da Universidade de Nova York, Greg Grandin, lançou o livro Fordlândia, A Ascensão e a Queda da Cidade Perdida na Selva, de Henry Ford.
Meu Deus.
Precisa dizer que é do Henry Ford? Tipo, tu não pensa um pouco nisso, tipo assim, Fordlândia, tu precisa dizer que
é
do Henry Ford?
Cara, é que eu não sei, eu não consigo entender por que as pessoas têm uma noia com isso de ascensão e queda... É um dormitório pra botar gente que trabalha pra dar dinheiro.
O bagulho nunca acendeu. Acendeu.
E tipo, ah não, porque era um projeto utópico. Não, que projeto utópico? Um velho que resolve fazer uma vila pros seus funcionários morar não é um projeto utópico. O projeto utópico é quando a classe trabalhadora se une, entendeu? E isso daí é tão... Ah.
Eu acho que tipo
me
assim,
respeita,
ó.
Me respeita.
Eu acho que um nome melhor pra esse livro seria... A queda e a queda de um espaço natural, sabe? É. De um espaço natural no sul do sul global.
De um surto de um velho gringo.
É. Além disso, um documentário sobre a cidade também foi desenvolvido pelos brasileiros Marinho Andrade e Daniel Augusto. Interessante. O escritor argentino Eduardo Sgiglia lançou o livro Fordlândia, certo? 1997, editor Iluminuras. Que foi um dos 4 melhores trabalhos de ficção pela The Washington Post. Ah tá, mas é uma ficção. Deve ser uma ficção que se passa na Fordlândia, será?
Talvez.
Faz parte da história do Pará, esse artigo aqui também. Certo? História econômica do Pará. Faz parte da Belle Époque paraense, velho. Essa coisa do ciclo da borracha... Pera aí. Deixa eu comer aqui, né?
O cara comeu no meio do programa. Foi o boi com as cordas.
Essa coisa do... Essa coisa do ciclo da borracha ali na região norte deixou um impacto meio Belle Époque, meio Art Deco, meio tipo assim... Tem uma vibe nessa região, né?
Entendi.
Tem uma vibe nessa região. Tipo, a cidade... Igual aqui em Santa Maria, por exemplo... Muita coisa aqui na cidade é mais ou menos dessa mesma época, saca? Por causa que a cidade se desenvolveu bastante junto com a ferrovia, etc, entende? Uhum. Mais ou menos nessa época. Então tem uma vibe, sabe?
Tá, entendi.
Eu gosto bastante disso. Tipo, a ideia de que existe uma categoria na Wikipédia chamada Belle Époque Paraense me atrai muito.
Sim, é, tá. Isso é legal, mas...
Mas então, é que aqui, eu não entendo nada de Pará, tá? Eu nunca fui no Pará. Mas aí tem os prédios aqui. Colégio Gentil Bittencourt. O Mercado da Carne. O Mercado São Brás. Boulevard Castilhos França. Deve ser uns prédios muito legal.
Deve
ser muito interessante. Ai, ai. Então, talvez você não possa visitar a Fordlândia, porque ela fica a 4 horas de Belém, ok?
Não, não é de Belém.
Não é de Belém? É de onde? Não. Me perdi aqui.
Não tenho certeza.
De Santarém, perfeito, muito obrigado. A Fordlândia fica a 4 horas de Santarém de barco, então talvez você não possa visitar a Fordlândia, mas você com certeza pode evitar ir os outros lugares da Belle Époque paraense se decidir ir até o Pará.
Evitar, esse é um
visitar.
Tipo,
não, evite a Fordlândia, visite a Belle Époque paraense, tá certo?
Não, visite a Fordlândia também,
não
se
sei
quiser.
Se pode. Não. Cara, tem 1.100 loucos morando lá, tu quer ir lá incomodar os caras, não deve nem ter...
Não, se quiser, vai lá, entendeu? Só não acha que era um negócio lindo que o querido Ford queria fazer.
É só isso. Eu vou agora ver se tem onde dormir lá.
Procurando Airbnb.
Fordlândia Hotel.
Em Fordlândia.
Hotel Fordlândia tem.
Claro.
Se tu quiser visitar a Fordlândia, pode visitar a Fordlândia. Tem hotel lá na cidade de Aveiro, Paraná. Aveiro, Pará. Tô meio cansado, eu acho, cara. Aveiro, Pará tem hotel lá na Fordlândia. Tem pousada americana o nome da pousada, tá? Quem quiser ficar lá na pousada americana.
E sabe o que, que ele serve no café da manhã?
Hambúrguer.
Exato.
Ai, que horror. Ai, ai. Gente, aproveitando a deixa, tá? Aqui nosso ouvinte que tá colando aqui no chat com muita alegria, o Juliano Mendes. Ouçam o Tropeçando em Coisas, podcast dele que rola aqui no Spotify também. Pra quem tá ouvindo o Tibicoteiro no Spotify, esse programa está terminando por aqui. Mas você pode dar um pulo lá no Tropeçando em Coisas do nosso parceiro Juliano Mendes, onde ele conta um pouco sobre essas experiências aí de ter baixa visão, certo? Um forte abraço para todo mundo nos ouvindo e boa noite.
Boa noite.